Senadores aprovam MP que amplia o atendimento do Fundeb.
E projeto que incentiva empresas de produtos de beleza que usarem matéria-prima da Amazônia avança no Senado.
Segue para o plenário projeto que obriga a divulgação de salários para todas as estruturas de governo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje a medida provisória que amplia o atendimento do Fundeb, fundo criado em 2007 para financiar o ensino médio, a educação infantil e de jovens e adultos. Repórter Larissa Bortoni.
A MP 606 amplia o atendimento do Fundeb, uma vez que inicialmente o fundo atendia apenas as matrículas em pré-escolas, feitas até a data da publicação da lei. A medida provisória 606 possibilita que sejam incluídas todas as matrículas desse tipo, constantes do censo escolar mais recente. No ano passado, o repasse mínimo anual do Fundeb por aluno foi de R$ 2.091,37. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, explicou que a medida corrige uma defasagem no atendimento do Fundeb.
Passados mais de 6 anos, precisamos superar essa contradição, permitindo o apoio financeiro do Fundeb a todas as matrículas de pré-escola e instituições conveniadas, auferidas no censo escolar mais atualizado. Afinal, trata-se de instituições sem fins lucrativos, que oferecem atendimento gratuito e igualdade de condições de acesso e permanência na escola.
Comissões.
A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle aprovou o projeto da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que define como biocosmético amazônico os produtos de beleza que utilizarem matéria-prima da região em sua fórmula.
O texto, que segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos, também garante benefícios para as empresas do setor que se instalarem na região. Repórter Jorge Gardim.
A indicação geográfica protegida deve identificar produtos de beleza, higiene pessoal ou perfumaria, como essências, óleos e extratos de guaraná, castanha do Pará, andiroba e açaí. O texto também destina 1% do preço de venda dos biocosméticos para financiar o Fundo da Amazônia e garante a isenção de uma série de impostos para as empresas do setor que se instalarem na região. Para a senadora Vanessa Graziottin, a proposta vai estimular o desenvolvimento científico e tecnológico da Amazônia, além de combater a biopirataria e valorizar os produtos tradicionais da floresta.
A biodiversidade mais rica do planeta está exatamente na Amazônia. E é rica e quase nada conhecida. E essa biodiversidade, ela guarda em si matérias-primas, insumos para a produção de cosméticos, de medicamentos, corantes. A questão importante é que, além de gerar emprego, gerar renda, ela nos ajuda na preservação da floresta amazônica.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda à Constituição do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, que obriga a divulgação de salários de empregados públicos de empresas como a Petrobras, a Embrapa e o Banco do Brasil.
Antes de seguir para a análise da Câmara dos Deputados, a PEC precisa ser aprovada em 2 turnos pelo plenário do Senado. Segundo Roberto Requião, se a proposta virar lei, dará mais transparência aos gastos públicos com essas instituições.
E o plenário deve analisar em regime de urgência a proposta da Lei Geral das Religiões, aprovada hoje pela Comissão de Assuntos Sociais.
O projeto estende para todas as religiões os direitos assegurados à Igreja Católica, como representação nas Forças Armadas, criação e administração de instituições de ensino e prestação de serviços em hospitais, presídios e entidades de assistência social. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
Além disso, regulamenta alguns dispositivos constitucionais para assegurar o livre exercício religioso, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias, assim como a inviolabilidade de crença. O relator, senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, destacou que a história brasileira está mesclada da Igreja e que essa influência não deve desaparecer. O que se deve buscar é manter a separação entre as religiões e o Estado, o que não significa abandonar parcerias que beneficiem a sociedade.
O Estado brasileiro é laico, mas por tradição não é anticlerical ou revela fobia de religião alguma. Ao contrário, ao longo de sua história aprendeu a relacionar-se com as religiões em termos públicos e universalistas. Não vê a necessidade de hostilizar a vida e as competências éticas e educativas que normalmente as religiões representam. Ao contrário, o Estado brasileiro, por sua natureza histórica, alia-se às religiões naquilo que elas têm de universal e humanista, no que tem feito muito bem.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, no entanto, se posicionou contra a proposta, lembrando que em audiência em maio, representantes de diversas congregações pediram a rejeição do projeto.
Resposta unânime: o projeto não tem como salvar, deveria ser rejeitado. Em respeito ao trabalho gigantesco do senador Suplicy, e como o projeto não é terminativo, eu vou acompanhar o relator na certeza de que o debate vai continuar.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, defendeu mais uma vez a redução da maioridade penal e conclamou a população a não aceitar propostas que apenas baixem a maioridade de 18 para 16 anos.
Para o senador, o melhor para conter a criminalidade no país é o projeto dele que pune penalmente qualquer menor que cometa um crime hediondo, como estupro. E não importa a idade, seja 16, 14 ou 10 anos.
Segundo Magno Malta, sua proposta não apenas pune esse jovem, também lhe dá condições de recuperação, porque obriga o governo a construir centros de ressocialização, onde eles pratiquem esportes de alto rendimento, artes marciais e terapia. Haverá também estudos obrigatórios.
A sociedade está chorando, sofrendo, e a angústia que me bate é a seguinte: 96% está dizendo, ei, eu votei em vocês para me representar, para sentir minha dor, para sentir o meu sofrimento. Nós estamos chorando, estamos de luto, há um caixão no meio da sala, tem gente sendo enterrada hoje, e vocês estão aí discutindo o sexo dos anjos, olha só. Reduzir de 18 para 16 é brincadeira de mau gosto. Quem comete crime tem que responder pelo crime que cometeu.
Ao saudar os participantes da maior festa de caminhoneiros do país, que termina hoje em Itabaiana, no estado de Sergipe, o senador Eduardo Amorim, do PSC, defendeu a aprovação de um projeto dele que exige que esses profissionais façam exames de saúde todos os anos.
Torna obrigatória a avaliação anual de saúde para os transportadores autônomos de carga, visando diminuir os problemas de saúde e a proteger a vida desses trabalhadores que vivem em evidente situação de risco. Além do benefício direto para os caminhoneiros, toda a sociedade brasileira será indiretamente ou diretamente beneficiada pela medida, pois trará maior segurança e melhorará a qualidade do transporte em nossas rodovias.
A Justiça Federal suspendeu mais uma vez a licitação para a construção da ponte sobre o Rio Madeira, entre o Acre e Rondônia, alegando irregularidades no edital.
E o senador Aníbal Diniz, do PT, lamentou a decisão e lembrou que, com a demora no início e na conclusão das obras, o acesso de Rondônia ao Oceano Pacífico fica prejudicado por causa da dificuldade que os motoristas enfrentam para atravessar o Rio Madeira.
Cada dia de atraso para a licitação e para a contratação da obra de construção da ponte sobre o Rio Madeira, significa mais um período de exploração desse pessoal que lucra com esse trabalho de balsas. E quem paga o pato é a população. A população sofre, mas sofre muito quando tem que se deslocar de Rio Branco para Porto Velho ou de Porto Velho para Rio Branco.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, alertou que está passando da hora de o Brasil implantar tudo o que foi recomendado em eventos internacionais ligados ao meio ambiente, como a Eco 92 e a Rio Mais 20.
Ele advertiu que isso exige não só ação do governo federal, mas também dos estados e municípios, que precisam aprovar leis, fiscalizar e implantar medidas de preservação ambiental.
Collor contou que em Alagoas, por exemplo, as lagoas Mundaú e Manguaba estão em risco por descaso do governo local. Inclusive, no mês passado, milhares de peixes e crustáceos apareceram mortos na lagoa Manguaba, no município de Marechal Deodoro.
a falta de visão, a falta de iniciativa e principalmente de conscientização das autoridades de meu estado pode acabar gerando um enorme e irreversível desastre ambiental, qual seja a morte das lagoas. Se isso ocorrer, certamente trará, como aliás já vem trazendo hoje, prejuízos de toda a ordem para o meio ambiente, para o turismo, para a atividade econômica em geral.
Jornal do Senado. Apresentação, Nara Ferreira e Osório Anquises. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.